trabalho para policiais e bombeiros militares.
Boa noite. A Câmara aprovou a limitação da jornada de trabalho de policiais e bombeiros militares em 144 horas mensais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece limites para a jornada de trabalho de policiais militares e bombeiros militares em todo o país. A jornada normal passa a ter limite de 144 horas semanais. Em casos de escalas específicas, como plantões de 24 horas, esse limite poderá chegar a 192 horas mensais, por causa da natureza do serviço. O projeto também determina que horas trabalhadas, além desse limite, sejam registradas em bancos de horas. Nos casos de trabalho aos domingos e feriados, esse crédito será contabilizado em dobro. O projeto foi apresentado pelo deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e outros parlamentares. O texto altera uma lei de 1969 e define, pela primeira vez, um parâmetro nacional para a carga horária dessas categorias. Outro ponto da proposta é que a convocação obrigatória para turnos extras só poderá ocorrer nas situações excepcionais de calamidade pública, intervenção federal ou nos estados de sítio, de defesa ou de guerra. Relator da proposta, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, argumentou que a medida corrige uma distorção histórica, já que hoje não existe um limite nacional claro para a jornada desses profissionais. Segundo ele, a ausência de regras permite escalas excessivas, com acúmulo de fadiga que compromete a capacidade de atenção, julgamento e reação, elementos essenciais para a atuação segura e eficiente de policiais e bombeiros.
O tempo do policial e do bombeiro militar tem valor, sim. O domingo longe da família tem valor. O feriado passado no serviço tem valor. A madrugada em claro tem valor. O risco assumido enquanto a maioria da população dorme tem valor. Durante anos, muitos operadores de segurança foram tratados como se a farda apagasse a condição humana.
O projeto que estabelece limite de jornada e regras para horas extras de policiais militares e bombeiros militares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Trabalho. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, celebra a criação de comissão especial que vai analisar o fim da escala 6x1. Ele cita dados do IPEA para afirmar que, proporcionalmente, trabalhadores nessa jornada recebem menos do que aqueles que atuam na escala 5x2.
Reginaldo Lopes acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, sem causar prejuízos econômicos para o país. Ele também propõe incluir no debate a qualificação profissional de trabalhadores por meio do Sistema S, escolas técnicas e institutos federais.
Bongás, do PT Gaúcho, defende o fim da escala 6x1, argumentando que a medida é essencial para a saúde mental e física dos trabalhadores. Segundo ele, estudos indicam que longas jornadas estão associadas ao aumento de doenças e mortes relacionadas ao trabalho.
Bongás afirma que a redução da carga horária pode, inclusive, trazer benefícios a empresas, ao diminuir afastamentos e aumentar a produtividade. Ele também sustenta que a proposta garante mais qualidade de vida e deve ser tratada como um direito dos trabalhadores.
Vinícius Carvalho, do PL de São Paulo, defende cautela na análise das propostas que tratam do fim da escala 6x1, alertando para possíveis impactos negativos no mercado de trabalho. Para ele, a medida deve ser debatida com responsabilidade para evitar prejuízos aos trabalhadores e empregadores.
O deputado compara o tema a decisões anteriores aprovadas sem previsão de recursos, como o piso da enfermagem. Vinícius Carvalho afirma que é necessário aprofundar o debate em comissão e evitar votações apressadas, especialmente em períodos próximos às eleições.
Economia. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a condução da economia pelo atual governo. Ele afirma que a gestão federal anterior apresentou melhores indicadores, reduzindo o endividamento público, cortando impostos e preservando empregos durante a pandemia.
Zé Trovão avalia que a eleição de 2026 será marcada pelo debate sobre os rumos da política fiscal brasileira. O congressista sustenta que a escolha nas urnas vai definir entre a reconstrução do Brasil e a continuidade dos problemas atuais.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica a gestão do Distrito Federal e aponta um possível rombo estimado em até 8 bilhões de reais nas contas públicas. Ele denuncia cortes de até 25% em contratos, interrupção de serviços essenciais e colapso na saúde.
Rodrigo Hollenberg cita suspeita de corrupção no Banco de Brasília, menciona a possível delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso suspeito de receber propina relacionada ao caso do Banco Master, cobra punição dos responsáveis, além de reação nas urnas.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra a instalação da CPI do Banco Master. Ela afirma que denúncias envolvendo autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo devem ser investigadas pelo Parlamento.
Adriana Ventura critica o que considera a falta de mobilização do Congresso e lembra que a CPI já tem número suficiente de assinaturas para ser instaurada. Ela avalia que a apuração é necessária para evitar que um escândalo seja abafado em ano eleitoral.
Educação.
Câmara aprova programa para preparar escolas com vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. O repórter Marcelo Larcher destaca as medidas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Escolas Resilientes e Sustentáveis, com o objetivo de preparar escolas para reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos e melhorar a eficiência energética dos prédios. O projeto, apresentado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, estabelece que as escolas deverão passar por avaliação de riscos e elaborar planos de adaptação que incluam medidas como instalação de sistemas de drenagem, melhoria da ventilação, arborização para melhorar a estabilidade do solo e simulações de situações de emergência com a participação dos alunos e da comunidade. Relatora da proposta, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, argumentou que o aumento dos eventos climáticos extremos já afeta diretamente a infraestrutura das escolas e o aprendizado dos estudantes. Segundo ela, o programa cria diretrizes para tornar os ambientes escolares mais seguros, melhorar a qualidade do ensino e reduzir desigualdades entre regiões. A proposta foi criticada pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele defendeu que os alunos brasileiros não deveriam participar desse tipo de atividade, pois não dominam conteúdos básicos de português e matemática.
O aluno não sabe o que é resiliente. Nós temos 2 a 3 anos de atraso escolar. Vejam o PISA, não se sabe o básico. Do básico, do básico. Interpretação de texto, matemática básica. Aí querem inserir mais e outras matérias mais rebuscadas, chamo de resiliente.
Ao defender o projeto, a deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, argumentou que as temperaturas extremas já adoecem alunos e professores em episódios de desidratação e mal-estar, e afirmou que os alunos têm direito a estudar em um ambiente adequado.
Que um aluno que não sabe o que é uma escola resiliente tem o direito de ter uma escola que seja climatizada, arborizada, com uma arquitetura adequada. Nós vivemos temperaturas extremas em um momento de mudança do clima.
O projeto que cria o Programa Nacional de Escolas Resilientes e Sustentáveis seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Saúde.
José Neto, do União de Goiás, apresentou o projeto que proíbe a venda de cigarros para pessoas nascidas a partir de 2010. Inspirado em legislação do Reino Unido, o deputado defende uma restrição progressiva para erradicar o tabagismo entre as futuras gerações.
José Nelto alerta para o crescimento do uso de cigarros eletrônicos e o aumento dos gastos do SUS com doenças respiratórias. O parlamentar reivindica o retorno de campanhas publicitárias de conscientização e maior rigor contra empresas que lucram com o vício.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza os profissionais da saúde e destaca ações do governo federal para fortalecer o sistema público. De acordo com o deputado, programas e investimentos têm contribuído para melhorar o atendimento e reduzir filas no país.
João Daniel também ressalta a entrega de equipamentos a municípios com impacto direto na estrutura da rede de saúde. O parlamentar destaca que as iniciativas reforçam a importância do SUS e ampliam o acesso da população aos serviços.
Geraldo Rezende, do União de Mato Grosso do Sul, destaca a entrega de 39 novos leitos no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. O deputado ressalta que a nova estrutura foi viabilizada com recursos do agronegócio.
Geraldo Rezende também informa que os equipamentos foram adquiridos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do novo PAC. Ele detalha que os recursos permitiram a compra de um acelerador linear, além de aparelhos de ressonância magnética e tomografia.
Direitos Humanos.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca a aprovação da proposta que garante sustentação financeira ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O deputado entende que a medida fortalece a proteção da população mais vulnerável do país.
Inácio Arruda exalta o acordo político entre o governo federal, estados e municípios para viabilizar recursos para o sistema. Segundo o parlamentar, fortalecer a rede de proteção social é um passo fundamental para o cuidado com as pessoas que mais precisam.
Justiça.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Para Tadeu Venério, é inaceitável reduzir a punição de quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele reitera que quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado e cumprir a pena que lhe foi determinada.
Já Messias Donato, do União do Espírito Santo, celebra a derrubada do veto ao projeto da dosimetria das penas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Ele entende que a medida é uma questão humanitária que devolve cidadãos sem antecedentes criminais ao convívio familiar.
Messias Donato argumenta que manifestantes, idosos e doentes receberam penas altas enquanto condenados por corrupção e narcotráfico estariam soltos. Para ele, a dosimetria permite que muitos brasileiros cumpram penas mais justas em seus lares.
Ao criticar a atuação do STF, Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, questiona a investigação contra um parlamentar por declarações públicas. Ele lembra que a Constituição garante imunidade aos congressistas por suas opiniões, o que estaria sendo desrespeitado.
Bibo Nunes também defende uma proposta de emenda à Constituição para reforçar essa proteção e prever sanções a magistrados que a descumprirem. O deputado argumenta que a medida busca assegurar o respeito às prerrogativas do Legislativo.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa a Polícia Federal de intimidar cidadãos por suas críticas ao Executivo. Para ele, a censura e restrição à liberdade de expressão no país e críticas genéricas são interpretadas como ataque direto à pessoa do presidente da República.
Gustavo Gayer acusa o mandatário de envolvimento em corrupção e afirma ser alvo de perseguição judicial por estas críticas e pelas que direciona ao STF. O deputado pede que a população proteste contra um Estado policial que, em sua opinião, está implantado no país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, pede que os candidatos à presidência da República apresentem projetos reais para melhorar a vida da população. O deputado considera que muitos políticos priorizam temas como anistia, enquanto defendem a redução de investimentos em saúde e educação.
Jorge Sola acusa o governo anterior de tentar aparelhar órgãos de investigação para proteger familiares do ex-presidente da República. O parlamentar alega que a manutenção da atual gestão contribui para preservar políticas públicas e evitar retrocessos democráticos no país.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, defende a fé em Deus como base para enfrentar o cenário político atual. O deputado afirma que poder, cargos e bens são passageiros e não garantem segurança nem estabilidade duradoura.
Para Roberto Monteiro Pai, as mudanças no país dependem da confiança em Deus, especialmente no que diz respeito ao cenário eleitoral. O congressista agradece ainda manifestações de apoio ao filho, o ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro.
Esporte.
Câmara aprova projeto que concede prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras do futebol feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta, que regulamenta também a realização da Copa do Mundo Feminina.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que prevê medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol a ser disputada no ano que vem em 8 capitais brasileiras. Além de tratar das responsabilidades e direitos da FIFA e das empresas envolvidas na realização do evento, a proposta concede um prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras que participaram da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1991 e do Campeonato Mundial de 1988. O projeto faz parte do conjunto de compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Entre outras medidas, disciplina como se dará a venda de ingressos, o direito à meia entrada, além de vistos de trabalho provisório para estrangeiros envolvidos no evento. Trata ainda da responsabilidade do Brasil na segurança dos torcedores, atletas e profissionais que vão trabalhar na Copa, bem como da transmissão das partidas. O projeto também flexibiliza a legislação trabalhista para permitir a contratação de voluntários durante o evento. No início de abril, o Congresso aprovou outro projeto relacionado à Copa, com previsão de isenção de ISS para as empresas participantes do evento. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do Missão. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, questionou a premiação às jogadoras da seleção brasileira que participaram dos primeiros torneios internacionais de futebol feminino e as obrigações assumidas pelo Brasil.
R$15 milhões gastos com a premiação lá do passado, que tem nenhum vínculo com aquilo que está acontecendo hoje ou com a competição que vai acontecer no ano que vem, que não há nenhum incentivo para novos atletas. Então, meu posicionamento absolutamente contrário ao projeto. O discurso de que a Copa deixa infraestrutura, deixa legado, é falacioso. A gente já escutou essa balela, não deixou nada. Deixou aí um monte de político roubando em obra superfaturada, um monte de elefante branco. A FIFA vem, saqueia o país e depois vai embora.
A relatora do projeto, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acrescentou ao texto o conteúdo de uma medida provisória também editada pelo governo, que regulamenta o uso de marcas, símbolos oficiais e direitos de transmissão e de mídia, também como parte dos compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Ela também acatou sugestão de deputados do PL e retirou a manifestação política como um dos motivos previstos para a retirada de torcedores dos estádios. A deputada Gleisi Hoffmann defendeu a premiação às atletas brasileiras que participaram das primeiras competições oficiais da FIFA, muitas das quais, segundo ela, passam por dificuldades financeiras. Prêmio parecido foi aprovado antes da Copa de 2014 para homenagear os jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Ela também justificou a importância da competição para o país.
Um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil.
O Brasil participou de todas as 9 edições da Copa Feminina de Futebol. Ficou em terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão em 2007. O projeto, que trata de medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Luísa Canziani, do União do Paraná, destaca o sucesso da Expo Londrina, ocorrida entre os dias 10 a 19 de abril. Segundo a deputada, a edição de 2026 bateu recordes de público com mais de 700 mil visitantes e deve superar R$1,7 bilhão em negócios.
Luísa Canziani observa que o evento se consolida como uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, referência em produção, inovação e sustentabilidade para o setor.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cita a sua atuação na área de transportes, com ênfase na situação da BR-393 no sul fluminense. Segundo ele, a rodovia enfrenta abandono, altos índices de acidentes e falta de manutenção, afetando diretamente a população da região.
Bebeto afirma que, após a articulação com o governo federal, houve a liberação de recursos para a recuperação da via. Ele também comenta outras iniciativas voltadas à mobilidade urbana, defendendo investimentos em infraestrutura para reduzir congestionamentos e melhorar a trafegabilidade nas estradas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a oferta de internet nas escolas da rede pública. A fiscalização analisou ações do governo federal e identificou problemas que podem comprometer o uso da tecnologia no ensino. O trabalho encontrou falhas de planejamento e gestão. Em muitos casos, falta definir de forma clara as prioridades e acompanhar os projetos de forma adequada. O TCU também identificou dificuldades na coordenação entre os órgãos responsáveis e na execução das ações. Na prática, isso significa que algumas escolas podem até ter internet instalada, mas sem condições reais de uso em sala de aula. Para o tribunal, os problemas podem comprometer os resultados da política pública. O TCU recomendou melhorias na gestão, no monitoramento e na articulação entre os responsáveis pelo programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Instantes, na Massa FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você. Massa FM. O
agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no Agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no Agro.
Massa FM.
No Dia das Mães Casas Bahia, vale tudo pra ganhar aquele presentão. Até fazer birra. Confira essas ofertas. Galaxy A17, 256 GB por R$ 1.099 à vista no plano controle. Cafeteira Dolce Gusto por apenas R$ 39,90 mensais. Cama Box Casal com molas ensacadas por apenas R$ 139,90. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na Massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Um plano de saúde com hospital moderno e ambulância 24 horas. Muda a saúde da sua empresa? E laboratórios ágeis e tecnológicos para cuidar da sua equipe? Muda tudo? Ter mais de 1.600 médicos especialistas muda o dia a dia do seu negócio? Sim, muda tudo. E o sim que você dá hoje é para a Unimed Campo Grande, que neste mês tem planos empresariais a partir de R$ 143,49. Contrate agora, 67-3389-2700. Unimed Campo Grande, o seu sim muda tudo.
Sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é Massa.
Massa! Aqui é Massa!
Massa FM 10:04.
A minha rádio é Massa.
Momentos mais gostosos estão aqui na Massa FM. Vai começar o Minha Saudade é Você. Amor e amizade de mãos dadas, sempre.
Amor, amizade, boa companhia.
A boa companhia, todo claro, dia, todo dia.
Aqui na Massa.
Eu sou o Casão e você quem é? Vem comigo nessa viagem romântica.
Massa FM.
A minha rádio é Massa.
Minha saudade é você.
O tempo voa, dia 4 de maio. Impressionante, né? A velocidade do tempo. Por isso que temos que aproveitar bem em família, sempre com paz, com amor, boa disposição, trabalhando muito, né? Compartilhando conhecimentos também, porque o tempo vai indo, vai indo. É uma ampulheta, né? Você sabe, ampulheta, vai lá, a areia tá descendo. Então temos sim que aproveitar da melhor maneira possível, dentro, claro, de nossas possibilidades. Se você quiser exercitar, exercite. Se quiser dizer, olha, eu te amo, diga. Se quiser mandar mensagem ou ligar para aquela pessoa que é importante para você, faça isso da melhor maneira. E pense, reflita sobre as suas ações e as suas atitudes, que é sempre muito importante, não é? E procure não se arrepender. E se se arrepender, peça desculpas também. Tudo na base do diálogo, tudo na base do bom entendimento entre as pessoas. Não vale a pena você estar neste plano espiritual, passando nervoso, sofrendo, não vale a pena. Então agora relaxe, a minha saudade de você está no ar, espero que você goste. Pode mandar o seu alô, a sua mensagem, sempre com muito carinho, boa disposição e as músicas mais bonitas. E vamos começar Zezé de Camargo e Luciano, pedindo pra você mudar de vida.
Minha saudade é você.
Massa FM.
E ainda hoje teremos aí a tradução da noite, viu? Que tá linda demais. E aí, já pensou em mudar de vida? Então muda de vida. Mas não se esqueça, sempre ouvindo a massa.
Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Eu me sinto idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta. Muda de vida ou vai me perder. Esteja comigo que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer. Muda de vida. Muda de vida ou vai me perder. Esteja comigo que sou com você. Não seja perdida e aprenda a viver. Muda de vida. Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Eu me sinto um idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando
Massa FM.
Minha saudade é você.
Meus pés estão pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos em uma estrada, dois pés chutando lá. E eles tropeçaram em você. Eles tropeçaram em você. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira na lua, nos sapatos. Estava pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada, dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você.
com poeira da lua nos sapatos.
FM, boa noite. Agora 10 e 12.
A minha rádio é massa. Sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando. Daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar. Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar.
Na Massa FM, minha saudade é você.
Sem você, e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério. E muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas
qual massa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro. Fez gostar assim, me esqueceu. Me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes. Deixou minha esperança toda verde. Depois tirou a cor do meu viver. Apenas seu amor que hoje é meu. Resta uma saudade sem igual, massa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol.
Massa FM, meus saudades. Saudade de fazer com as paredes são azuis, João Mineiro, Marciano. E claro, as pessoas querendo também dar o seu recado. Boa noite, olá, boa noite.
Olá, boa noite, é Larissa de Mazda aqui de Morama. Eu gostaria de nessa noite mandar um beijão ao meu esposo Tainã. Meu amor, a beleza do amor está em sua capacidade de transcender o tempo, permanecendo vivo em nossos corações mesmo quando os dias passam. Eu te amo demais, meu amor, estou muito grata a Deus por ser sua esposa, você me faz muito feliz. Te amo demais, um beijão.
É isso, olha só. Boa noite, minha saudade é você, estou aqui em Colatina, viu? Espírito Santo, ligada, é a Graça. Oi, Graça, tudo bem? Deus te abençoe, tá bom, querida? E tudo de bom, obrigado por estar conosco. E quem mais, hein? Alô?
Oi, meu amor, tudo bem com você? Aqui tá tudo bem comigo, tô bem, só um pouquinho limpada. Levei tuas coisas hoje, tá? Te amo muito, tô morrendo de saudade de beijar e te ver. E a filha vai falar com você.
Oi, pai, tudo bem?
Eu te amo.
Te amo.
Fica com Deus.
Fica com Deus, beijo.
Beijo, minha vida, tchau. Te amo.
É isso, recados dados, mais, tem muito mais.
Oi, boa noite, é a Aurélia. Eu queria deixar um recado pro meu filho David. Meu filho, em primeiro lugar, que Deus te abençoe. Orando para você estar bem. E te avisar que eu coloquei uma carta e uma foto hoje no correio para você. Creio que daqui uns 15 dias, talvez, chegue por aí. Eu coloquei em carta registrada, aí demora um pouquinho, mas chega. Tá bom?
É isso.
Te amo muito, meu filho. Tô com muita saudade.
É isso.
Que Deus abençoe a todos aí. Beijo.
Isso. Tá bom. Recado dado. Boa noite. Eu sou Isabelle. Hoje é um dia mais que especial. Quero mandar mensagem pro meu esposo, Peterson César. Eu te amo muito, viu, Peterson? E pode ter certeza que seremos muito felizes. Te amo bastante. Da sua Isa. Isabelle mandou recado. Quem mais tá por aqui?
Oi, aqui é a Gabi, tô passando pra deixar um recado para o Douglas, o amor da minha vida. Oi, meu amor, espero que você esteja bem, por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Passando pra lembrar você do quanto eu e o Davi te amamos muito e estamos já com muitas saudades, tá? Uma boa noite pra você, fica com Deus e que Deus te cuide e proteja sempre.
Oi, manda um beijo pro meu pai. O pai, eu fui pra escola, joguei bola e andei de bicicleta.
Tá bom, então, recados aqui no Minha Saudade é Você.
Minha rádio é massa.
Minha
porquê. Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar.
Esquece esse cara, meu Deus.
A minha rádio é massa.
Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você corre perigo. Tô a fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego. Ser bem mais.
Passa
longe do chão, serei os teus pés.
se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalguei meu corpo, a minha eterna paixão.
Massa FM, minha saudade é você. Paulinha Fernandes, Pássaro de Fogo. Agora são 10h29. Rápido intervalo, em instantes voltamos com mais romantismo.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Na Massa é muito, muito melhor.
Massa FM.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Papel higiênico fofinho, 4 rolos de 30 metros, R$6,79. Lava roupas em pote XMP, 1,6 kg, R$16,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Massa FM 10h32.
Aqui na Massa FM, o seu dia começa com o pé na estrada. Informações das estradas, o agro e a cidade em movimento. E claro, muita moda boa. Pé na estrada com Trucão e Paula Toco. De segunda a sábado, a partir das 4 da manhã.
minha rádio é massa. Fez muito sucesso também com o cantor Marquinhos Moura, né? Na década de 80, finalzinho de 80, princípio de 90, né? O Meu Mel, Não Diga Adeus. E agora vamos para a nossa história dessa noite. Não pode faltar nossa história, não é? Histórias reais que podem acontecer com qualquer pessoa, até com a gente. Muito boa noite, massa. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Renata. Olá, Renata. Como vai? Tudo bem com você? Eu descobri um segredo. Estou aqui mandando esta carta porque eu descobri um segredo que pode simplesmente destruir minha família. Essa é a verdade. Não gostaria de tocar nesse assunto, mas se vê necessário. O que eu descobri pode sim acabar com minha família. Eu descobri que o meu pai, sim, meu pai, uma pessoa que eu respeito, a quem eu amo muito, meu pai trai minha mãe há anos. Eu descobri que o meu pai trai minha mãe há muitos anos. E só eu sei. Eu, Renata, sei deste segredo. Minha pobre mãe não faz ideia. Ela nem pode imaginar uma coisa dessas. E agora eu, Renata, Vivo com isso dentro de mim, este sentimento péssimo, esta terrível descoberta que pode abalar toda a nossa família. Meu pai trai minha mãe há muitos anos. E o dilema agora, eu pergunto, eu conto a verdade e acabo com a família? Ou ficarei em silêncio e convivo com esta mentira? O que vocês fariam? Você que está do outro lado, o que você faria se descobrisse que seu pai trai sua mãe há anos? Guardarei isso em silêncio e ficarei sofrendo? Ou conto a verdade? O que pode acontecer? Eu não sei o que fazer. Se alguém pudesse me dar uma ajuda, um conselho neste momento tão difícil de minha vida, ficaria imensamente agradecida. Me chamo Renata. Essa é minha história. Infelizmente, uma triste história.
Na Massa FM, minha saudade é você.
Que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora do